Desportivo. Sejam bem-vindos a mais um Hertz Desportivo. Estamos então de volta para lhe dar conta de tudo aquilo que tem marcado a atualidade desportiva, com especial ênfase para este fim de semana, dias marcados pela competição propriamente dita. Destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, ainda com outras modalidades, sendo que, como habitualmente, vamos começar pelo hóquei em patins. Ainda não foi desta que o Sporting de Tomar conseguiu inverter a tendência dos últimos anos diante do hóquei de Barcelos. Os minhotos são mesmo a besta negra dos navantinos e neste domingo não fugiu à regra. Nessa situação não fugiu à regra. Os barcelenses venceram por 7-2 e continuam assim 100% vitoriosos neste arranque de competição, naquela que foi a primeira derrota do Sporting de Tomar. Convém recordar o difícil início dos navantinos diante de duas das candidatas, mas ainda assim já houve lugar à conquista de 4 pontos. Vamos então dar conta dos resultados. Terceira jornada, ainda incompleta. Valongo 3, Porto 5, Oliveirense 5, Parede 3, Juventude Viana 2, Ribadave 1, Paço de Arcos 3, Sporting 4, Famalicense 6, Murches 5 e Barcelos 7, Sporting de Tomar 2. A 22 de novembro joga-se o Hockey Clube de Braga Benfica. Na frente da classificação, única equipa que nesta altura soma por vitórias os jogos realizados, a par do Benfica, mas o Barcelos já tem 3 jogos, por isso 9 pontos. Segundos, Benfica, Sporting, Famalicense e Porto, todos eles com 6 pontos. Sexto, Oliveirense com 5. Sétimo, Sporting de Tomar com 4. Oitavo, Valongo, Paço de Arcos, Juventude Viana e Hockey Clube de Braga com 3 pontos. Décimo segundo, Murches com 1 ponto. Décimos terceiros, Ribadave e Parede, que ainda não pontuaram. Próxima jornada, neste 5 de outubro, Porto Oliveirense, Benfica Valongo, Sporting Hockey Clube de Braga, Murches Barcelos, Sporting de Tomar, Juventude Viana, Ribadave Paço de Arcos e Parede Famalicense. Continuamos no Hockey em Patins, vamos agora olhar para a 2ª Divisão Nacional, que arrancou neste fim de semana. Vamos aos resultados, começamos pela Zona Norte. Infante de Sagres 3, Porto B 8, Escola Livre 3, Hockey Clube de Câmara 5, Valongo B 1, Sanjuanense 6, Juventude Pacense 9, Carvalhos 4, Póvoa 3, Académico da Feira 1, Termas 2, Académica de Coimbra 3 e a Paredes 4, Académica de Espinho 4. No que diz respeito à Zona Sul, também aqui a primeira jornada, sendo que importa sublinhar, a Zona Sul tem um representante do distrito de Santarém, precisamente o União do Entroncamento, que só irá então entrar-se em ação na segunda jornada, assim será nesta competição. União do Entroncamento, que recorde-se, se apresentou na última semana, numa altura em que a Hertz se deslocou ao pavilhão Falbano Mateus para conhecer de perto agora a realidade que está associada à formação da cidade dos comboios, cuja equipa sénior será treinada por Paulo Beirante. Importa então dizer que o primeiro duelo do União de Atrocamento era diante do Marítimo dos Açores, foi adiado para 20 de novembro. Primeira jornada, Benfica B 5, Hockey Clube de Sintra 4, Candelária 5, Leiria Marrazes 0, Sporting Marinhense 3, Alenquer e Benfica 4, Turquel 3, Sporting B 1, Biblioteca 5, Oeiras 4 e Juventude Salesiana 4, Física de Torres Vedras 5. Deixamos o Hockey em Patins, vamos para um dos destaques desta edição, precisamente o futsal, para lhe dizer que se fez história neste sábado na Liga Placar. A equipa de futsal sénior do Ferreira do Zezer estreou-se no escalão máximo da modalidade e que estreia. A formação de Rogério Serrador venceu o Azeméis fora de casa por 2-3, sendo que o tento decisivo surgiu a 3 segundos do final. Épico. 3 pontos que fizeram vibrar as dezenas de adeptos ferreirenses que fizeram questão de acompanhar a equipa nesta estreia que fica para a história. Xavier Costa, comentador de futsal da Hertz, diz que a sorte se procura.
É verdade, sim, a sorte procura-se e neste caso o Ferreira do Zezer fez e muito bem por procurar essa sorte e aproveitar esse brinde, digamos, que o Azeméis deu nos últimos segundos da partida, mas um brinde inteiramente justo. A equipa de Ferreira do Zezer estreou-se da melhor forma na Liga Placar. Tínhamos falado aqui na semana passada de que não chocaria ninguém se o Ferreira do Zezer conseguisse vencer o futsal Azeméis, tal como ficaria perfeitamente tudo sem mácula se fosse o Osmeis a vencer a partida. O Figueirense entrou muito bem, entrou melhor na partida, rapidamente se colocou na frente do marcador e, convenhamos, aqui a felicidade acabou por ser justa para o Figueirense. O Figueirense foi, de facto, melhor equipa. Que estreia de sonho para a equipa da capital do Ovo nesta Liga Placar. Diziam os achegãs, a claque do Figueirense, que o sonho só ia acabar quando o Figueirense estivesse na primeira, mas o sonho parece estar ainda longe de acabar. Pelo menos este início augura uma temporada muito interessante para o Figueirense, uma temporada difícil em que os jogos provavelmente e as vitórias surgirão, tal como esta do Futsal Osmeis, arrancadas a ferros, mas não chocará ninguém se o Figueirense a este nível somar mais alguns pontos, pontos que naturalmente serão muito importantes para ficar, e assim o desejamos, nos 8 primeiros, pois isso garantirá a manutenção na primeira divisão de futsal de Portugal para já, e ainda é naturalmente muito cedo, o início excelente e foi possível aos amantes de futsal, quer do distrito, quer nomeadamente de Ferreira do Zezé, ter um momento em que o Ferreira do Zezé ocupou o lugar mais alto da tabela classificativa de futsal em Portugal, pois foi o jogo disputado na sexta-feira e depois dessa vitória era a equipa que ocupava o topo da tabela classificativa, agora também ocupa, mas naturalmente dividida com as outras equipas que também venceram as suas partidas.
Xavier Costa, comentador-se de futsal-se da Hertz. Registo então para os resultados da primeira jornada. Liga Placar, Azemais 2, Ferreira do Zezer 3, Sporting de Braga 2, Caxinas 2, Quinta dos Lombos 10, Portimonense 4, Porto Salvo 1, Benfica 2, Sporting 2, Elétrico 1 e Candoso 1, Fundão 5. Registro então foi na frente para 5 equipas: Quinta dos Lombos, Fundão, Ferreira do Zezer, Benfica e Sporting, todos eles com 3 pontos. Próxima jornada, a 15 de outubro, a equipa ferreirense irá receber-se o Candoso. Deixamos o futsal, vamos olhar para aquilo que resta desta primeira parte de Hertz Desportivo, olhando então para as modalidades, alguma das modalidades que temos por norma acompanhar. Começamos com o atletismo, onde Maria Pinto se sagrou campeã nacional de F40. Paulo Saldanha, comentador da Hertz, analisou esta excelente prestação da atleta do União do Tomar, que está parabéns, ela e não só.
Eu aí também parabéns para o Pedro, que fez um excelente resultado na maratona, tanto 3:12. Não sai assim sem uma boa preparação e é uma marca bastante boa para um atleta popular, com certeza, que até não era um desportista do hóquei. Portanto, está de parabéns também o Pedro. Olha bem, e pronto, e como eu tenho dito nas duas últimas edições, a época desportiva do atletismo praticamente acaba hoje. É claro que em termos de data não acaba, mas em termos de competição praticamente está terminada, e com o Campeonato Nacional de Estrada, uma prova que se disputou em Joane, Famalicão, integrada no 22ª edição do Grande Prémio de Joane, e de facto, para Tomar e para Santarém, um grande resultado do dia, um dos bons resultados do dia, foi para Maria José Pinto, União de Tomar, que se tornou vice-campeã nacional, portanto já o ano passado tinha sido, no escalão F40. Portanto, ela terminou no 33º lugar da geral feminina, tanto segunda F40, com o tempo 39:51. Portanto, está de parabéns pelo esforço, pela dedicação que ela tem. E, como disse a semana passada, ela agora também vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de corta-mato militar. Toda esta preparação está a ser feita baseada nestas duas vertentes do atletismo, estrada e corta-mato. E não há dúvida que hoje esteve muito bem. Eu não estive lá, mas já tive feedback, que foi uma prova muito boa da Maria. Quanto ao resto, e começando precisamente pela componente feminina, concluíram 192 atletas neste campeonato nacional, onde destaca, como é lógico, a grande campeã nacional, Solange Jesus, do Grupo Desportivo Feirense, com 33:58. Ela que é uma atleta já com mais de 35 anos também se tornou campeã nacional do escalão F35. Segunda posição para Ana Mafalda Ferreira, do Sporting Clube Portugal, 34:03. Terceira posição para Catarina Ribeiro, também do Sporting Clube Portugal, com 34:40. Depois temos ainda aqui outros resultados de relevo para a primeira sub-23 Lia Lemos do Sporting Clube Portugal com 35-53. Também a primeira Júnior, também atleta do Sporting, Rita Figueiredo com 35-46. E depois, além do resultado da Maria José Pinto, que já disse há pouco, o 39º lugar da Ana Catarina Carrelo do União Tomar com 40-32. Na posição 71 ficou Filipa Moutinho do União Tomar com 44-39. E na posição 111, Luísa Ribeiro, também do União Tomar, com 48-02. Coletivamente, portanto, venceu o Sporting Clube Portugal com 26 pontos. Segunda posição para o Recreativo Desportivo de Águeda com 31. E na terceira posição, o Clube Desportivo Feirense com 58. União Tomar ficou em um magnífico 8º lugar, a melhor prestação de sempre até hoje de uma equipa de União Tomar no Nacional de Estrada, com 222 pontos. Portanto, fecharam 18 equipas entre 59 equipas participantes. Portanto, foi um campeonato bastante disputado, com um elevado número de equipas, onde a União conseguiu um magnífico 8º lugar. Já na prova masculina, onde terminaram 593 atletas, o grande campeão foi o Rui Pinto, do Sporting Clube Portugal, com 29-41. Muito puxadinho, muito encostado, ficou Bernardo Rocha, do Salgueiros, com 29-43, portanto praticamente um sprint para o Rui Pinto ganhar. E destacar que o segundo classificado foi também o campeão sub-23. Terceira posição para Lucas da Silva, do Sporting Clube Portugal, com 29-45. O primeiro júnior foi Ruben Pires, do União Desportiva da Várzea, com 30-58. Destaque-se ainda para um magnífico 7º lugar da geral para o atleta do Clube Natação de Rio Maior, Felipe Vitorino, que fez 29-56. De facto, um grande resultado a nível nacional para o Felipe. Depois, 28º lugar, João Valente, União Tomar, 31-18. 39º, Ricardo Fonseca, também do União Tomar, 32-08. 49º lugar, Tomás Cerveira, do Clube Natação de Rio Maior, com 32-34. Isso foi o 4º júnior da prova. Na posição 59, Tiago Nuno, do União Tomar, 32-52. 85 para Tiago Godinho, também do União Tomar, 33-47. Na posição 103, Marco Francisco, também do União Tomar, 34-24. Posição 160, Júlio Coceiro, do União Tomar, 36-00. Posição 166, Pedro Saldanha, do União Tomar, 36-05. Posição 202, para Milton Santos, também do União Tomar, com 36-47. E finalmente, o último atleta do União Tomar, na posição 215, Ricardo Saldanha, com 36-57. Destacar que coletivamente venceu também o Sporting Clube Tomar, o Sporting Clube Portugal, tanto foi o dominador destes campeonatos, tanto na prova masculina como na prova feminina, com 17 pontos. Segunda posição para o Sporting Clube de Braga, com 43 pontos. Terceiro lugar para o Recreativo Desportivo de Águeda, com 65, portanto, aqui repetentes do pódio foi o Sporting Clube Portugal e o Recreio de Águeda, tanto em masculinos como em femininos. E depois, mais outro magnífico e pela primeira vez também, um 8º lugar de equipa masculina do União de Tomar, com 198 pontos, um top 10, tanto em masculinos como em femininos, o que é excelente. Destacar que estavam inscritas 111 equipas e conseguiram terminar 61. Portanto, não há dúvida nenhuma que foi uma grande jornada desportiva, não só para o país, mas também para o nosso distrito, através dos atletas do União Tomar e do Clube de Natação de Rio Maior, onde se sacaram estes resultados. E para finalizar, Paulo, dizer que hoje terminam as inscrições para a prova que vai disputar no próximo sábado aqui em Tomar, os 10 km de Cidade Templária Baixo Santander, tanto que vai percorrer aqui as ruas da nossa cidade. Portanto, as inscrições terminam hoje, portanto, quem quiser ainda pode participar e inscrever-se no site recordpessoal.pt, com duas vertentes, a vertente da corrida dos 10 km e uma caminhada a rondar os 5,5 km.
Paulo, já agora podes-nos dizer mais ou menos o percurso, 10 km em estrada, sempre alguma condição física para os fazer?
Sim, portanto, mas é um percurso extremamente agradável e tirando a parte inicial que tanto sobe pelo percurso tradicional da mata, tanto pelo lado do Alcatrão até ao portão junto ao convento, depois vai até ao cruzamento da Venda da Gaita, desce a estrada de Leiria, estrada do Prado, com ida e volta, depois entra na zona do Mochão, Jardim, Estádio Municipal, depois vai aqui fazer algumas artérias da cidade, a Rua da Fábrica, a Rua João de Santos Simões, passa junto à sede da Junta de Freguesia, também junto aos bombeiros, depois contorna lá por baixo na escola profissional e depois passa à ponte do Flecheiro, direito à Vargem Grande, onde é a partida e a chegada e entrega de prémios, portanto, nessa zona. É um percurso bastante agradável. Começa, de facto, com uma subida de 1,2 km, talvez, mas e depois é extremamente rápido e dará, de certeza, para fazer bons resultados.
Início da prova, a que horas?
19 horas na Vargem Grande, em Tomar.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o hóquei em patins. À altura agora de falarmos de judo, Filipe Lopes, comentador desta modalidade, analisou os feitos e factos dos últimos dias.
Esta semana temos algumas notícias mais internacionais do que regionais ou nacionais. Neste momento termina em França um estágio da vertente de catas, com a participação de uma equipa da Ação de Judo Suíça Santarém, liderada pelo Presidente da Associação, o Sr. António Pedroso Leal, e com o Presidente da Comissão Assistiva de Graduações, Manuel Francisquinho, juntamente com mais três atletas que normalmente participam nos campeonatos de catas em Portugal. Foi uma boa jornada de estágio, de aprendizagem, de partilha, e que certamente vem enriquecer o nosso trabalho nesta vertente do judo, que tão bons resultados tem dado nos últimos tempos. Para a semana está confirmada a presença de dois atletas da Sociedade Farmónica Golden Pais no torneio dos 5 continentes em Toulouse, um torneio com algum prestígio em França no escalão de cadetes e juvenis. Estes dois atletas são os atletas Afonso Reis e Guilherme Reis, ambos campeões nacionais, que vão defender as cores de Santarém nesse mesmo torneio, acompanhados pelo seu treinador Igor Sampaio, que partem na sexta-feira e domingo competem então nessa cidade francesa. Neste momento também Patrícia Sampaio está no estágio da Seleção Nacional, no estágio que se prepara o próximo Campeonato do Mundo, que arranca já dia 6 em Tashkent, no Uzbequistão, e estamos a aguardar se Patrícia, que vem de uma paragem prolongada, teve a cirurgia ao ombro, a ver se vamos ter Patrícia ou não no Campeonato do Mundo, visto que estamos sempre à espera daquilo que é a Patrícia, de ser guerreira nestas ocasiões e de superar-se ela própria. Iremos então perceber se ela vai mais amanhã ou terça-feira à convocatória para esse Campeonato do Mundo.
Filipe Lopes e o judo. Olhamos agora para a natação, precisamente para a travessia dos Templários em Tomar, pormenores com Vasco Fortuna.
Bem, hoje decorreu na Praia Fluvial de Vila Nova, aqui na Serra, em Tomar, a 32ª Travessia dos Templários. É uma prova nacional que faz parte do Circuito Nacional de Águas Abertas, uma das últimas, portanto a penúltima prova do Circuito Nacional de Águas Abertas, que contou com a presença de quase 300 atletas de todo o país, inclusive das ilhas, que estão a disputar não só o Campeonato Nacional de Águas Abertas, como também vieram para colocar mais uma prova no seu calendário, e até neste início de época para os nadadores de natação pura, torna-se uma prova bastante interessante para o seu início de temporada. Em termos de resultados, bem, os nossos atletas do Distrito de Santarém tiveram aqui um bom concorde, inclusive os tomarenses, mas aqui no que diz respeito à prova de 1500 metros, portanto a prova aberta a todos os atletas, em termos absolutos, a campeoníssima e madrinha da prova, Mafalda Rosa, do Clube de Natação de Rio Maior, com quem já tivemos a oportunidade de falar a semana passada, que teve, por exemplo, no Campeonato do Mundo desta modalidade, das Águas Abertas, ganhou a prova, seguida da nossa tomarense Ariana Lourdes, e depois de outra atleta do distrito, Marta Bucha, do Viver Santarém, isto no setor feminino. No setor masculino, o primeiro lugar vai também para o Viver Santarém, Guilherme Coutinho, do Viver Santarém, o segundo lugar para o nosso capitão de equipa da da equipa temporária, Bernardo Diniz e da Golden Pais, e em terceiro lugar também pode ver Santarém, José Cabral. Isto no escalão absoluto, no escalão infantil, também aqui o distrito de Santarém a dominar, no escalão infantil e juvenil. Agora Costa do Rio Maior em primeiro, segundo Martin de Santarém, e terceiro lugar aqui sim, uma atleta fora do distrito, Mariana Maria Pinto, no Viana Natação Clube. No setor masculino, de igual forma, o Sandro Morari do Rio Maior a dominar, lugar para o Leonardo Cruz fora do distrito, com a natação na Alcobaça, e em terceiro lugar, através da atleta do distrito, Afonso Pinho de Torres Novas. No escalão de Masters, antes de mais de 25 anos, bem, temos que dar aqui os parabéns a dois atletas comarenses, o Paulo Marques e o Pedro Caseiro, atletas Masters, que ficaram em primeiro e em terceiro lugar, respectivamente. Paulo Marques em primeiro lugar, depois em segundo lugar, um atleta individual de Caria, e em terceiro, o Pedro Caseiro também, da Golden Pais. Portanto, aqui os comarenses também em grande destaque. E depois, por equipas, Viver Santarém em primeiro lugar, Golden Pais em segundo lugar e Rio Maior em terceiro lugar. No que diz respeito à prova principal dos 5 mil metros, e esta prova que sim contava para o circuito nacional de águas abertas, que no setor masculino já está fechada, portanto, na última prova e pelo avanço que o Berto Ribeiro tinha já nas últimas provas, já está fechado o primeiro lugar. Mas aqui temos em aberto ainda no setor feminino, terá ficado fechado agora nesta prova, Mariana Mendes do Sporting Clube de Portugal a vencer esta prova. Em segundo lugar, Joana Rodrigues do clube Aquático de Condeixa, e em último lugar, a Rita Nunes do Colégio de Natação EFANOR. Portanto, todas as atletas fora do distrito de Santarém. Já no setor masculino, o nosso Olímpico do distrito, já que temos o Clube de Natação do Rio Maior, a não deixar créditos em mãos alheia e a ganhar algum destaque esta competição, que há canto, que entre que também está ainda não de forma após as competições internacionais que nos últimos tempos, depois Gustavo Marques do Clube União, de Coimbra, e em terceiro lugar, tínhamos falado nele a semana passada em destaque, o Ricardo Santos do Ferreira de Zedro, outra vez aqui a mostrar que está muito bem e que também está muito bem neste circuito. E foi um dia de águas abertas aqui na nossa cidade, na praia de Vila Nova, que trouxe muitos atletas ao cidade de Tomar e a esta zona fantástica para a prática da modalidade de águas abertas aqui no nosso concelho.
Vasco Fortunato aqui a trazer-nos a natação. E já estamos na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo. Vamos desde já entrar-se no futebol. Taça de Portugal, segunda eliminatória. O distrito de Santarém ficou sem representantes nesta competição. Vamos então aos resultados. Benfica de Castelo Branco 0, Farense 1, Lagense 1, Moreirense 3, Varzim 1, Feirense 0, Joane 0, Bessade 3, Vasco da Gama 0, Leixões 5, São Joanense 3, Marialvas 1, 1º de Maio do Funchal 0, Serpa 8, Oliveira do Hospital 1, Estrela da Amadora 1. A equipa do Oliveira do Hospital venceu nos penaltis por 4-1, Águeda 0, Pevidém 1, União de Leiria 0, Montalegre 1, Arronches e Benfica 0, Vianense 2, Belenenses 3, Torriense 1, São João de Verde 3, Esperança de Lago 0, Lamelas 0, Camacha 0, Camacha venceu nos penaltis por 5-6, Gondomar 2, Penafiel 3, após prolongamento, União de Santarém 0, Mafra 1, aqui uma representação do distrito que ficou pelo caminho, Oriental 1, Paredes 1, Oriental venceu nas grandes penalidades, 5-4, Rezende 1, Felgueiras 2, Sporting Pombal 2, Vigor e Mocidade 0, Machico 1, Alverca 1, Machico segue em frente, vencemos penaltis, 4-3, Sertanense 3, Castro Daire 0, Faf 1, Anadia 2, Silves 3, Corense 5, após prolongamento, Moura 0, Domiense 5, Bragança 1, Olímpico do Montijo 0, Vila Caís 1, Amora 3, Oriental Dragon 0, Canelas 2, Fabril do Barreiro 2, Académico Viseu 6, União da Serra 0, Oliveirense 4, Juventude de Évora 2, Vila Franquense 3, após prolongamento, o Coruchense também perdeu em casa, neste caso diante do Torriense, 0-2, ou melhor, do Trofense, assim é que está correto, 0-2, Loures 0, Beira-Mar 3, Olhanense 1, Monte Tigre 0, Sim Sintrense 2, Real 3, após prolongamento. Vitória 4, Vilar de Perdizes 0. Merlinense 3, assim é que está correto, Rápido Peixe 4, após prolongamento. Valadares Gaia 2, Desportivo Moscavide 0. São Martinho 3, Guarda Desportiva 3. 4-3 em grandes penalidades para o São Martinho. Lasque Vila Verdense 2, Atlético 1, após prolongamento. Pero Pinheiro 2, Ferreiras 1. Paiavense 1, Tirsense 2. Angrense 0, Nacional 2. Vasco da Gama 0, Imortal 1. Fontinhas 5, Praense 0. Caldas 3, Sporting da Covilhã 0. E Académica 1, Tondela 1. Os Beirões venceram nos penaltis por 2-4. E assim, com o futebol, terminamos esta primeira parte de Hertz Desportivo, neste particular com os resultados da segunda eliminatória da Taça de Portugal. O distrito de Santarém já ficou sem representantes na prova rainha do futebol nacional. Vamos voltar na segunda parte e o destaque vai incidir na primeira divisão distrital. Desportivo. Estamos de volta à segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Terceira jornada, já com um duo de equipas em fuga, precisamente União do Tomar e a Fazendense. Vamos então aos resultados. Amiense 5, Águas de Alpiarça 3, Fátima 0, Alcanemense 3, Ferreira do Zezer 2, Benavente 2, Entrocamento Atlético Clube 1, Samora Correia 2, União do Tomar 1, Cartacho 0, Oriense 2, Abrantes Benfica 2, Fazendense 6, Torres Novas 0, Salvaterrense 4, Mação 2. Na frente, Fazendense e União do Tomar, 9 pontos. Terceiros, Salvaterrense e Amiense com 7. Quintos, Alcanemense e Águias de Alpiarça com 6. Sétimos, Oriense e Samora Correia têm 5 pontos. Nono, Ferreira do Zezer com 4. Décimos, Entrocamento Atlético Clube e Cartacho com 3. Décimos segundos, Fátima, Abrantes e Benfica e Benavente, 1 ponto. Décimos quintos, Mação e Torres Novas, que ainda não pontuaram. Vamos à análise com Rogério Fernando, comentador da Hertz para a primeira distrital.
A terceira jornada com muitos gols, e de jornada para jornada tem aumentado o número de gols, o que é muito positivo. Hoje, uma tarde de domingo, de sol, uma tarde de verão, onde houve aqui jogos com muitos gols. Eu gostava de destacar desde já o jogo que dava grande expectativa antes de começar, o Amiense 5, Águias 3, jogo muito disputado, onde houve sempre incerteza no marcador, com o Amiense a marcar e o Águias sempre a responder até o 3-3, e depois o Amiense faz o 4-3-5-3 e sentencia aí o jogo, mas um grande jogo com 8 golos entre duas equipas que ainda não tinham perdido, e o Amiense faz duas vitórias e um empate, fazendo também assim com estes 5 golos, sendo o melhor ataque à terceira jornada. O Fátima 0, Alcanena 3, o Alcanena faz a sua segunda vitória consecutiva e o Fátima continua sem conseguir ganhar. Desta vez foi derrota, outra derrota caseira, depois de, na jornada passada ter perdido com o Águias, volta a perder o Fátima em casa, desta vez com o Alcanena, por um escorregador 3-0. O Oriense 2, Abrantes 2, o Abrantes faz assim o seu primeiro ponto, curiosamente, fora de porta. O Oriense, que até aqui era o melhor ataque, e o Abrantes, sem qualquer tipo de ponto, vai buscar um ponto precioso a Orei. O Salvaterra 4, Mação 2. O Salvaterra, mais uma vitória consecutiva, depois de ter vencido o Ferreira na jornada anterior. Agora vence com um esclarecedor 4-2. O Mação continua sem pontuar à terceira jornada. O Tomar, um Cartaxo 0, um jogo grande, onde o Tomar leva de vencido o Cartaxo, e é líder à condição, uma vez que o jogo do Fazendense ainda não terminou, é líder isolado à condição com esta vitória de 1-0 sobre o Cartaxo. O Ferreira 2, Benavente 2. O Benavente está a ganhar 2-0 muito perto do final. O Ferreira nunca desistiu e consegue ir para cima do Benavente e já a terminar consegue o empate, fazendo assim um ponto que depois da derrota sofrida na jornada passada em Salvaterra, um ponto, volta a pontuar o Ferreira, e o Benavente vai buscar o seu primeiro ponto também à terceira jornada, curiosamente, fora de portas. O Entrocamento, que teve um belo arranque com o Torres Novas, logo na primeira jornada, depois da segunda jornada de ter perdido 1-0 em Cartaz, no Cartaz, volta a perder, desta vez em casa, com o Samora. Entrocamento 1, Samora 2. O Samora, que vai buscar a sua primeira vitória também, curiosamente, fora de portas, depois de 2 empates, faz assim os seus primeiros 3 pontos, fazendo com isso 5 pontos. O Fazendense ainda decorre. A última informação que nós temos é Fazendense 2, Torres Novas 2. O Torres Novas, que já era a pior defesa ao arranque da terceira jornada, continua por aí com mais dois golos sofridos. Ao contrário do Fazendense, era a melhor defesa e, pelo menos até agora, continua sendo a melhor defesa, não sofrendo qualquer tipo de golo. Paulo, foi uma jornada com muitos golos, já vamos em 31 e ainda não terminou, o que é muito positivo. E para finalizar, queria destacar aqui pela positiva o Tomar e o Amiense. O Amiense, que tal como se previa e eu previ na primeira jornada, está muito forte e vai fazer um campeonato muito bom. O Tomar, que já demonstrou desde a primeira jornada que quer muito ir lá para cima, juntamente com o Fazendense. E pela negativa, uma ação que à terceira jornada não consegue qualquer tipo de ponto. Portanto, isto ainda é muito cedo, ainda vamos na terceira jornada, mas já deixa alguns indicadores que algo tem que melhorar numa ação, não é?
Rogério Fernando, comentador da ERT para a primeira distrital. Um golo de Zé Maria deu à União do Tomar mais uma vitória neste campeonato, a terceira noutros três jogos. O Cartaxo foi um digno vencido, conseguindo defender bem e explorando o contra-ataque, sempre com total atenção dos nabantinos, que não concederam veleidades aos forasteiros. Vitória, pois, sem margem para dúvidas, que faz com que a União chegue aos 9 pontos e continue como líder, a par do Fazendense, ao passo que o Cartaxo continua com 3 pontos. A ERT acompanhou este jogo com relato de Rui Bugalhão e comentário de José Tapadas. Vamos a essa análise.
Frente a frente, União de Tomar, que conseguiu uma vitória preciosa, 1-0, num golaço de Zé Maria aos 26 minutos desta segunda parte. Marco Marques continua na senda das vitórias, 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos, continua lá em cima no topo da tabela. Para já vamos também saber o que se passa em Coaques de Alpiarça e Fazendense, jogo que para já está apresado apenas para as 6 da tarde, mas o que é importante, e olhando para aquilo que é a sua equipa, Marco Marques vai vendo a turma do União de Tomar lá em cima no topo da classificação, antes na viagem até Samora Correia. Um jogo difícil, jogo complicado, mas vitória que acaba por assentar bem na equipa do União de Tomar. Zé Tapadas.
É verdade, uma vitória mais que merecida para aquilo que o União de Tomar fez ao longo da partida. O Cartaxo limitou-se a defender e esperando aqui e acolá, saindo um jogador da frente ao outro na tentativa do União de Tomar ter alguma falha. Não conseguiu. A defensiva do União de Tomar conseguiu de forma total contrariar os intentos do Cartaxo. Nunca lhe permitiu grandes veleidades. O Cartaxo raramente chegou à área do União de Tomar, tirando um lance ou outro bola parada. A partir daí não conseguiu. O União de Tomar, digamos, no início logo do jogo, andou um bocadinho, de alguma forma, a estudar o adversário e foi conseguindo e não permitindo qualquer veleidade ao Cartaxo, e o União de Tomar conseguiu meia dúzia de oportunidades, 3-4 na primeira parte, todo o resto na segunda, e que dominou sempre, não permitindo, como já disse, que o Cartaxo se aventurasse. O Cartaxo veio aqui realmente só na tentativa do erro. O União de Tomar realmente não permitiu, não teve nenhum erro que perigasse a sua baliza. Marcou um golo de belo efeito, como o Rui já referiu, e teve mais duas oportunidades, com duas tiradas do guarda-redes do Cartaxo, e mais duas, salvo erro, duas ou três bolas na barra, portanto, que podiam dar um outro resultado ao União de Tomar. O que conta realmente são os 3 pontos, o União de Tomar conseguiu-os, merecidamente, merecia mais um golo ou outro, para realmente ilustrar melhor aquilo que se passou dentro do campo, mas, digamos, em boa verdade, não há qualquer contestação a esta vitória. O União de Tomar segue com 3 jogos, 3 vitórias. Teve momentos mais excelentes, mas também está uma tarde de muito calor, como temos vindo a referir ao longo dos nossos comentários, ao longo daquilo que o Rui tem feito em relação ao relato. Portanto, pouco mais há a dizer. Dizer que, para mim, o melhor jogador do União de Tomar, pelo gol que marcou e pelo aquilo que fez, José Maria, portanto, terá o prémio neste jogo, mas, embora, na verdade, toda a equipa se mostrou um momento ou outro, porque é quase impossível os jogadores terem uma concentração máxima nos 90 minutos, mas o que é certo é que teve a concentração suficiente para não permitir que o Cartaz fizesse algum gol. Portanto, União de Tomar superior, quer defensivamente, quer ofensivamente, marcou um gol. Se tivesse marcado mais, também estaria bem. Parabéns ao União de Mar e até uma próxima oportunidade, que será breve.
Zé Tapadas, ele que também se adiantou, já disse o jogador escolhido pela nossa rádio, melhor em campo por parte da equipa do União do Tomar, Paulo Pereira, Zé Maria, um golaço e um jogador realmente com uma inteligência e um jogador que joga sempre com a cabeça levantada, olhos nos companheiros, ele que não dificulta a vida a ninguém e coloca a bola sempre redondinha, como soube dizer-se, nos companheiros. Zé Maria foi o melhor jogador da equipa do União do Tomar no cartaz. Podemos dizer, o guarda-redes, Tiago Fernandes, ele tirou duas, três bolas que tinham selo de golo. Paulo Pereira, para já, Tiago Fernandes, jogador que nós elegemos na nossa rádio como o melhor da equipa do cartaz, Zé Maria, jogador também que foi eleito pela nossa equipa.
Aqui Rui Bugalhão e José Tapadas na análise a este União de Tomar 1, Cartacho 0. Zé Maria, autor do golo que fez a diferença, explicou como conseguiu aquele remate em cheio, começando por referir que se sente bem no União de Tomar.
Felicitar a equipa, fizemos um bom jogo, tivemos paciência na primeira fase, que era o necessário para conseguir os 3 pontos hoje, e foi o que nós conseguimos.
Diz uma coisa, Zé Maria, tu que vens de uma equipa diferente, de uma zona diferente, como é que está a ser a tua ambientação nesta altura à equipa do União de Tomar?
Ótimo, os meus colegas têm sido ótimos, a equipa técnica, a direção, até mesmo os adeptos, têm sido ótimos comigo, foi uma recepção muito calorosa, tenho muito a agradecer e é isso.
E o golo, conta lá como é que foi.
foi
um golo de bandeira, sem dúvida, Zé Maria.
Um ótimo golo, talvez um dos melhores que eu já tive. Tive a felicidade de ganhar ali a bola na área, recebi bem e com um pontapé acrobático assim pela lá dentro.
Diz uma coisa, tu vens de um outro digital, da Coimbra, tens a formação também na Académica. Diferença que notas entre o futebol que se pratica aqui em Santarém e aquele que estavas habituado na zona de Coimbra?
Há sempre uma agressividade diferente, penso que haja aqui uma agressividade maior.
Obriga a pensar mais rápido, não é?
Sim, é um jogo mais rápido, mais intenso. Dá menos tempo para pensar, o que nos dificulta mais ali no meio, traz mais desafios, é o que eu gosto.
E estás feliz nesta altura no União de Tomar?
Bastante, feliz.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, classificou o jogo como muito difícil, mas deixou claro que a sua equipa mereceu o triunfo.
Um jogo muito difícil, ainda iria ser muito equilíbrio, ainda iria entrar o erro, se houvesse o erro, quem errasse menos iria ter sucesso. Foi o que aconteceu, nós erramos menos com o cartaz, tivemos a felicidade de fazer um golo, fomos melhores. Penso que sim, penso que acima de tudo...
3 jogos, 3 vitórias.
Sim, o objetivo passa por aí, semana após semana, como eu sempre disse, o caminho faz caminhando, domingo após domingo, semana após semana, trabalhar para chegar ao domingo e ganhar o jogo.
Olha, Marco, no final da época passada, uma goleada à moda antiga, 10-0, 2 dígitos. Sobre este cartacho, hoje um cartacho totalmente transfigurado para melhor, muita dificuldade, um cartacho, aliás já o tínhamos falado também, quando veio a equipa de Paulo Senna e o Abrantes a jogar em bom futebol. O que é que, na tua perspectiva, podes dizer que poderá ser o caminho também do cartacho neste trajeto 2022-2023?
Eu acredito plenamente no cartaz vai fazer um bom campeonato, porque não estamos a fazer um jogo de final de época, onde já não havia nada para ganhar nem nada para perder, o cartaz já tinha abdicado tudo, mas eu já esperava um cartaz difícil, e foi muito difícil, é uma equipa muito boa, com muito boas individualidades, e acredito plenamente que o hoje vai fazer um bom trabalho no cartaz.
No próximo domingo, viagem ao sul do distrito, Samora Correia, também um campo muito, muito complicado.
Qual é que não é complicado?
Verdade.
Descomplicado, e a gente já estamos preparados para isso, vamos trabalhar durante a semana, preparar o jogo com o Samora, para trazer um bom resultado de Samora Correia.
Diz uma coisa, José Maria foi eleito o melhor jogador em campo, desbloqueou este nome muito complicado chamado Cartacho, ele que vem de um ambiente diferente, um distrito diferente, como é que está a ser também a ambientação e como é que o Marco Marques está a ver a evolução dos jogadores José Maria na equipa do União de Mar?
José Maria é uma mais-valia para a equipa, como é, para a equipa, a nível de pessoa, a nível de homem, e acima de tudo a nível de jogador. Veio acrescentar muita qualidade à equipa, veio dar equilíbrio à equipa, e foi, quando eu disse atrás, foi uma mais-valia que apareceu para ajudar a União de Mar.
Não queremos individualizar, obviamente, Zé Maria é um dos muitos jogadores que tens nesta altura, o balneário, como é que está? 3 jogos, 3 vitórias, não poderia estar melhor, vai ser uma semana que vai ser trabalhada sobre vitórias, nada como isso.
Sim, é o que eu estava a acabar de dizer, vitória traz vitória, e boa disposição traz vitória, e esse é o caminho vai-se fazendo caminhando, e certamente vai ser mais uma semana de alegria para a gente no domingo ir ganhar a Samora Correia.
Marco Marques, treinador do União de Tomar. Passamos para Mário Ruas, técnico do Cartaxo, que disse que foi um grande jogo de futebol onde a sua equipa não se escondeu e disputou o jogo pelo jogo.
Não há dúvida nenhuma, foi um grande jogo. Dois históricos aqui do distrito a lutarem por os três pontos. Uma primeira parte bastante dividida, em que qualquer das equipas disputou o jogo, não se encolheu. Nos primeiros 20 minutos, mais União de Tomar, depois o Cartaz acho que acabou por dominar até ao fim do encontro, mas não conseguimos marcar, algumas más decisões, mas pronto, o resultado aceitava-se, até então 0-0 para aquilo que foi feito. Na segunda parte voltámos a entrar bem no jogo, podíamos estar um bocadinho mais ativos, faltou-nos ali um bocadinho mais de agressividade nos lances com bola.
O que eu notei foi um pouco o desligar do meio campo, não houve aquela transição que foi tão bem feita durante os primeiros 45 minutos, concordas?
Sim, também em alguns momentos aconteceu isso, mas eu julgo que em termos do jogo, ela por ela, foi disputado, ganhou a União de Tomar, aproveitou bem os lances de bola parada e nós facilitámos, o jogador faz o gol, é um grande gol, não há dúvida nenhuma, mas faz sozinho, sem qualquer tipo de oposição e não pode. Nós também podíamos ter feito, não fizemos. Na minha opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a vitória caiu à União de Tomar e resta dar os parabéns à União de Tomar pela vitória.
Diz-me uma coisa, Mário, há pouco estávamos a falar um pouco em off, enquanto a reportagem estava nos estúdios da nossa rádio. O ano passado as coisas descambaram no final, tu não estavas nada satisfeito. Nesta altura, o que é que mudou? Como é que tu conseguiste este ano apetrechar a equipa do Cartaz com jogadores desta qualidade?
Tivemos uma conversa, eu e o presidente Faustino Gomes, e aquilo que nós vimos é que quando os locais não querem aproveitar a oportunidade de estar num grande clube como o Cartaz, independentemente de haver os problemas, que é difícil, mas todos os clubes com certeza que têm, mas nós como atletas, e eu no meu caso como treinador, temos que honrar sempre o nosso compromisso até ao fim. Aquilo que aconteceu ano passado, os jogadores não quiseram continuar, foram-se todos embora, fiquei eu com 7 ou 8, e os júniores, e levámos a Bom Porto.
Lembro na altura tu vieste uma equipa de juniores que tinha feito o jogo no dia anterior, não é?
Exatamente, arrendámos o resto do campeonato assim, mas tenho que dar os parabéns a esses miúdos porque foram uns autênticos homenzinhos a quando da cobardia dos outros. Este ano, como não querem, né, vamos apostar naqueles que querem e que procuram uma oportunidade naquilo que é o futebol profissional. O paradigma mudou completamente, o presidente está a apostar em miúdos, como vocês viram, 18, 19. Minha equipa de hoje tem...
São jogadores que tu vais conhecendo também desde o início da pré-época. São jogadores que, entretanto, vêm de oriundos de vários clubes do distrito de Lisboa, não é?
Exatamente. Ou seja, miúdos que eram júniores, principalmente, 18, 19, 20 anos. O jogador mais velho é o Jorge, mas que transitou do ano anterior. O resto anda tudo ali nos 20, 21, 22. É um trabalho que me está a dar bastante gozo, porque os miúdos querem ir para patamares superiores. O ano passado conseguimos meter um miúdo no Estrela da Amadora, no Sub-23, que para nós foi gratificante, e eu como treinador fico feliz dos meus jogadores evoluírem. Este ano, o Presidente decidiu fazer essa aposta também, continuar a apostar nos miúdos que querem se ingrar no futebol. E eu acho que estou num clube com nome, num sítio certo. Pronto, vamos fazer o nosso melhor, vamos tentar dar uma palavra neste campeonato, fazer o nosso melhor.
Há pouco, peço desculpa, Mário, há pouco também questionei o Marco Marques, agora duas perguntas numa só. O trajeto para o teu Cartaz, aquilo que perspectivas para esta época 2022 e 2023, e como é que também analisas aquilo que poderão ser os principais candidatos este ano?
As equipas que mexeram menos são sempre candidatas. Não é? Temos o Tomar, é sempre um candidato, o Fazendense é sempre um candidato, o Mação é sempre um candidato, um Samora Correia é sempre um candidato, um Abrantes é sempre um candidato.
O Amiense também, que se mexeu aqui um pouco, não é?
O Amiense, correndo por fora, talvez. As equipas
que... E o teu Cartaz?
E as equipas que sobem também vêm com uma dinâmica de vitória, portanto também, eu acho que todas as equipas, e ia-me contradizer, ia-me estar a dizer um discurso diferente. Por muito mais fraca que seja a equipa ou o clube, não é? Com todos os respeitos que nós tenhamos que ter por todos, todo o treinador, se para mim, é a minha visão, sonha sempre em fazer o melhor possível. E o melhor possível é se ficar em primeiro, não vai ficar em segundo. Se ficar em segundo, vai ficar em terceiro. Portanto, temos que ambicionar em sempre o topo da pirâmide. E eu não sou diferente. Portanto, eu vou ambicionar para o meu cartaz, eu e os meus jogadores, o meu presidente, a minha equipa técnica, aquilo que nós ambicionamos é fazer o melhor possível. E o que é o melhor possível? É aquilo que nós conseguimos dentro daquilo que é a nossa ambição.
Mário Ruas, treinador do Sport Lisboa e Cartaxo. Mudamos agulhas para Amiães de Baixo, onde o Águias de Alpiarça ficou assim pelo caminho neste percurso de invencibilidade, ao ser derrotado no Reduto do Amiense por 5-3, sendo que a formação do Conselho de Santarém ainda se mantém sem derrotas e no lugar cimeiro da tabela classificativa. Foi um jogo recheado de golos e de emoção, com vencedor justo. Fábio Keita, repórter da Hertz, abordou as principais incidências desta partida.
É verdade, o Amiense venceu por 5-3 num excelente jogo de futebol de duas grandes equipas. Mas passando ao resumo da partida, começou aos 4 minutos com o primeiro gol da partida, neste caso para a turma da Amiães de Baixo, por Ganso, após excelente chegada e com um belo passo de Rui Bento pela esquerda. Aos 7 minutos, Sérgio Mendes do Águias de Alpiarça, isolado e perante só José Vieira, permite uma excelente defesa. No minuto seguinte, Vítor Bernardo lança Sérgio Mendes e este mesmo, isolado, faz o empate da partida. Aos 22 minutos, grande confusão na área e já na pequena área, Sandro Moço do Amiense permite a excelente defesa a Diogo Sousa. Aos 34 minutos, cambalhota no marcador. Através de João Antela, que é isolado e perante José Vieira, e este mesmo fintando, finaliza e faz o 2-1 na partida. Aos 39 minutos, excelente jogada individual de Ganso do Amiense e que pela esquerda remata colocado, a não dar hipótese a Diogo Sousa e a restabelecer o empate 2-2, e assim se chegou ao intervalo. Começando a segunda parte, começa logo com o Tico na esquerda, cruza e Sandro Moço oportuno e remata ao segundo posto e faz o 3-2 na partida. Passado envolvidos 4 minutos, Bernardo Fernandes do Águias de Alpiarça, isolado na direita e só com José Vieira, volta a fazer o empate na partida, neste caso 3-3. Aos 58 minutos, dupla oportunidade para a turma de Amiães. Primeiro por Ganso, que permite boa defesa de Diogo Sousa. E na recarga, novamente Ganso atira perto do posto. Aos 63 minutos, Fábio Damas faz o quarto gol após livre direto a não dar hipótese a Diogo Sousa. Aos 71 minutos, Nuno Lucas, do Águias de Alpiarça, a cabecear com mandam regras, mas Rui Bento a tirar a bola em cima da linha. Aos 78 minutos, Lucas Lentini a cruzar da esquerda e com Ganso a rematar. Diogo Sousa a defender, mas depois Ricardo Peralta a rematar já em cima da linha e a fazer o quinto gol da partida. Até ao final do jogo, o Amiense limitou-se a gerir o jogo e criando poucas oportunidades para ampliar a vantagem. O árbitro da partida teve bem, demonstrando o amarelo aos 77 minutos a Ganso.
Fábio Keita aqui com a análise a este Amiense 5, Águias de Alpiarça 3. Na reportagem, Cabé, treinador do Amiense, falou de um jogo bem disputado com as duas equipas a entregarem-se, classificando a vitória da sua equipa como totalmente justa.
Um jogo bem disputado, aqui uma tarde bonita com sol, duas equipas que entraram em campo para atacar, duas equipas desinibidas, houve 8 golos. E realçar aqui sim a entrega dos jogadores do Amiense, porque estão de parabéns pela entrega que tiveram ao jogo, pelo jogo que fizeram e pela vitória que têm. Uma vitória totalmente justa, fomos os melhores em campo, mas deixar aqui também uma palavra ao adversário, que valorizou muito a equipa do Amiense, porque tem muita qualidade, não era por acaso que já tinha 2 vitórias em 2 jogos no campeonato. Desejo aqui muitas felicidades ao Águias de Alpiarça e dar aqui novamente os parabéns à minha equipa, porque hoje jogou e jogou bem e ganhou e foi merecida esta vitória.
Cabé, técnico do Amiense. 17 jogos depois, o entrocamento do Atlético Clube voltou a perder em campo, ou melhor, voltou a perder no seu campo, assim é que está correto, precisamente aos pés do Samora Correia, uma equipa matreira, experiente, que se sente à vontade para jogar na expectativa e falou mais alto a eficácia nas bolas paradas, das quais os samorenses marcaram 2 golos. Os locais ainda tentaram evitar males maiores, até falharam mesmo um penalti, mas não deu para mais. O Samora Correia estreou-se a vencer e continua sem perder, enquanto o entrocamento do Atlético Clube continua com 3 pontos conquistados. Júlio Batista, treinador do entrocamento do Atlético Clube, em declarações à Hertz, disse mesmo que a sua equipa merecia mais e melhor diante de um adversário valoroso, sublinhou.
A gente olhando aos números do jogo, quem marca mais merece sempre ganhar. Isso é óbvio, não há contestação em relação a isso. Agora, por aquilo que nós fizemos dentro de campo, por aquilo que foi a primeira parte, a oportunidade clara que tivemos na primeira parte, temos que fazer, porque não há outra volta a dar. Situações tão claras de gol temos que fazer. O Samora também teve uma boa chance na primeira parte. As equipas vão empatadas ao intervalo. eles acabam por ganhar vantagem em dois lances de bola parada, um quer de canto, outro de lançamento, que foge um bocado àquilo que é o controle do que, neste caso, do que é o jogo jogado. Eles experientes conseguiram tentar gerir o jogo para que mantivessem o controle, apesar a partir do momento que tiveram essa vantagem, mas como eu tenho dito, nós somos uma equipa que disputa todos os jogos e fomos à procura de algo mais. Criámos oportunidades, falhámos um penalti e fizemos golo passado 2 minutos também de bola parada. E é isso, é. Nós, pela inexperiência, acabamos por ser traídos em alguns momentos do jogo, mas isso são dores de crescimento que fazem parte de uma equipa e de um clube que está a voltar à primeira distrital e acaba por, nesta fase, vir de 2 derrotas em que em nenhuma delas se calhar merecíamos não ter somado pontos.
Ou seja, e pronto, e voltava a dizer que as crónicas apontam precisamente para isso. Temos aqui um entroncamento Atlético Clube que vem efetivamente destes dois desaires, mas os pontos é que contam, é um facto, mas também fica para a história a certeza de que a sua equipa não foi inferior aos adversários.
Sim, há esse registro. Nós propusemos a isso, é que nós neste campeonato tínhamos de ser competitivos em todos os jogos, e isso efetivamente está a acontecer. Essa é uma realidade. Nós realmente somos competitivos, trabalhamos em todos os jogos e temos a nossa estratégia, somos competitivos, não somos uma equipa que estamos só à espera do que é que o jogo vai dar, somos uma equipa que parte para cima do adversário e tenta assumir os jogos. Sabemos também que temos de defender em alguns momentos, é a realidade, mas isto para dizer que nós estamos cá para disputar os jogos e depois no final é que a gente pode fazer contas se fazemos mais pontos, menos pontos, se jogamos melhor ou jogamos pior. A realidade é esta. Tivemos uma vitória importante contra o Torres Novas na primeira jornada. Vimos 2 desaires em que a equipa mostrou realmente credenciais e que pode fazer algo mais neste campeonato. E é isso que eu espero. Para que a equipa seja competitiva em todos os jogos e lutemos sempre pelos 3 pontos, que é isso que tem acontecido até ao momento.
Próximo jogo, diante do Águias de Alpiarce, uma equipa conhecida da última temporada, nomeadamente da fase de luta pela subida. Perguntava-lhe, primeiro que tudo, se está surpreendido com esta entrada do Águias de Alpiarce, conheceu ontem a primeira derrota, e se teremos aqui um jogo repartido ou se há aqui responsabilidade de alguma das equipas em assumir esse jogo.
Eu não olho... Há aqui um fator que é o Águias de Alpiarce, pelo treinador experiente que tem, é uma equipa que, pronto, lá está, a gente não pode comparar os meus anos enquanto treinador perante o adversário, que isso é uma realidade. Pela experiência que tem, pela abordagem, pela forma que já está no campeonato há muitos anos, neste caso a gente às vezes diz que os treinadores experientes também sabem valer das suas valências, e nisso o Águias é uma equipa experiente e sabe muito mais pelo seu líder aquilo que vai fazer. Agora, há uma realidade que é nós vamos para todos os campos para disputar os 3 pontos. Não vamos lá passar o fim de semana a defender e olhar para ver o que é que o jogo nos pode dar. Não, nós queremos é que aumentar as nossas probabilidades em cada campo. Esta é a realidade. Eles, efetivamente, entraram bem no campeonato com 2 boas vitórias. Perderam agora e foram uma equipa competitiva porque acabou por fazer sempre muitos golos, mesmo a jogar fora, num campo que este ano, perante o Amiens, é uma boa equipa, vão criar essa dificuldade. Agora, é um jogo também que nós sabemos como é que o adversário joga, o adversário sabe como é que nós jogamos, nós sabemos os pontos fortes, ele sabe os nossos pontos fortes. Lá está, como disse, foi uma competição, foi uma rivalidade saudável, aquela que houve o ano passado, na fase final do apuramento campeão da 2ª Distrital, e é como lhe digo, vamos lá num campo em que nós não ganhámos pontos o ano passado, vamos lá mudar esse registro, e é nisso que vamos trabalhar durante a semana, que é para ir lá ganhar os 3 pontos, independentemente de assumir mais ou menos o jogo. O que nós vamos fazer é encarar o jogo, tentar tomar conta do jogo e sermos nós a aumentar as probabilidades de sucesso.
Júlio Batista, ele que é o treinador do entroncamento Atlético Clube, aqui em declarações à Hertz. E assim finalizamos esta segunda parte de Hertz Esportivo. Já de seguida teremos mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo.
Desportivo. Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a terceira jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Em Ferreira do Zêzere, houve empate a duas bolas com entre a formação da casa e o Bonavente, que desta forma somou o primeiro ponto no campeonato, num jogo que até esteve na sua mão, fruto de uma vantagem de 0-2. No entanto, já na parte final, a formação de David Lourenço conseguiu uma grande recuperação e restabeleceu a igualdade, aumentando o seu peculio para 4 pontos neste início de época. António Marques, repórter da ERTE, fala-nos sobre este jogo.
Aqui em Ferreira de Zêzere, a segunda parte foi muito parecida com a primeira parte. O Ferreira tomou conta do jogo, estava em desvantagem 1-0. O Ferreira conseguiu sempre ter mais posse de bola e o Benavente apostava no contra-ataque. Também no contra-ataque o Benavente consegue fazer o 2-0, uma jogada espetacular em que houve uma tabela entre linhas dos dois avançados do Benavente e Caiado consegue fazer isolado contra o guarda-redes o 2-0. Depois o Ferreira teve que correr atrás do prejuízo, teve um livre lateral em que Fábio consegue fazer no jogo aéreo, que é o seu ponto mais forte, o 2-1, já no minuto 45, e ao minuto 50, ou seja, o árbitro, neste caso, deu 7 minutos de compensação. Ao 5 minuto de compensação, houve uma jogada do Ferreira de Zêzere em que consegue empatar o jogo e fazer o 2-0. Depois, o resto do jogo, lá está o Ferreira de Zêzere a tentar chegar à vitória, mas já não havia muito tempo para jogar. O resultado em si é justo, porque o Ferreira de Zêzere teve as rédeas do jogo, apesar do Benavente, com o contra-ataque, conseguir sempre criar perigo. Mas pronto, o Ferreira, menos mal, conseguiu o empate. O Benavente, se calhar, ficou um bocadinho a desejar que queria ganhar o jogo e não conseguiu. Mas pronto, é o empate que fica aqui no final do jogo. O Ferreira de Zêzere soma 4 pontos em 3 jogos e o Benavente soma o primeiro pontinho fora. Não é um mau resultado e esperemos que para a próxima cada uma destas equipas tenha um melhor desempenho, porque não houve muitas oportunidades de perigo.
António Marques aqui nesta análise ao Ferreira do Zêzere 2, Benavente 2. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zêzere, diz que a sua equipa dominou quase durante os 90 minutos, mas em termos de concretização terá estado em causa o pior jogo da época, referiu.
Olha, acabou aqui por ser um jogo que, um bocadinho da forma como retrataste agora, nós acabamos por dominar o jogo praticamente durante os 90 minutos, mas em termos de concretização e de chegada à frente, foi se calhar dos três o nosso pior jogo e o jogo menos conseguido. Acabamos por dominar, ter posse, mas depois valeu a reação na parte final e já marcamos os dois golos depois dos 90, valeu por aí. Até porque sofremos o primeiro golo próximo do fim da primeira parte. Isso acaba por condicionar uma equipa normal, vamos para o intervalo a perder. Depois conseguimos reagir de forma clara e estar por cima, mas acabamos também já numa transição, e quando estamos a arriscar uma transição ofensiva deles por sofrer gol. E depois a partir daí foi o que vocês disseram. Tivemos muita personalidade dos meus jogadores nesse aspecto. Eu dei-lhes os parabéns por aquela reação, porque nunca é fácil estar a perder 2-0 e conseguir resistir desta forma e ainda conseguir um ponto. Não é o nosso objetivo, estamos tristes porque queríamos a vitória, mas foi como vocês disseram, de mal ou menos conseguimos pontuar aqui em casa.
O Ferreira do Zêzere tem 4 pontos neste arranque de campeonato, não deixa de ser um bom registo e um registo que motiva para o futuro que aí vem. Tem correspondido às expectativas? O grupo tem conseguido aqui assimilar as ideias do treinador?
O grupo está bem e trabalha bem durante a semana. Infelizmente temos tido aqui situações nos jogos. E semana passada acabamos por sofrer os penaltis. Foi os únicos remates que fizeram à baliza, conseguiram em 2 penaltis para ver o resultado. E esta semana, apesar do Benavente ter se calhar mais ali uma situação de gol, foi nas situações que aproveitou, uma delas num erro nosso, o primeiro gol, acabou por finalizar, e depois temos de andar sempre atrás do resultado, que condiciona sempre o trabalho de qualquer equipa. De qualquer das maneiras, as nossas expectativas também, e como eu referenciei sempre, são ganhar todos os jogos, e por isso, na minha opinião, perdemos 5 pontos neste campeonato até ao dia 2. Agora queremos trabalhar para já no próximo domingo ganhar o jogo e poder estar por cima, e se possível com a partir logo na frente do marcador. E não quero andar atrás, é preciso.
David, próximo jogo precisamente no campo do Mação, que era tido como um dos candidatos nesta primeira divisão distrital, mas que nesta altura ainda não conseguiu pontuar. Esta prestação do Mação pode jogar-se a favor do Ferreira do Zêzere, aproveitar alguma intranquilidade, ou esta já necessidade de pontuar por parte do Mação pode funcionar contra vós?
Eu acho que poderá ser mesmo um fator ou outro, nunca sabemos, porque isto é futebol, mas a verdade é que uma ação que normalmente é um diário candidato ainda não conseguiu pontuar, mas certamente que vai querer muito pontuar contra nós, ainda por cima vai ser a estreia do sintético deles, que também será um fator motivacional para eles, mas nós também estamos com muita vontade de ir lá conseguir os 3 pontos e de trazer a vitória para Ferreira, portanto tem tudo para ser um jogo com bons indicadores. E com duas equipas a querer atacar muito e a dar um bom espetáculo, certeza que é isso que vai ser o resumo do jogo.
David Lourenço, técnico do Ferreira do Zêzere. Ouvimos agora Luís Costa, treinador do Benavente, que disse que os seus jogadores estavam avisados para aquilo que seria o Ferreira do Zêzere.
Na primeira parte, nós já conhecíamos a equipa do Ferreira do Zêzere, uma equipa com qualidade, que varia muito entre o jogo interior e o jogo direto. Tem jogadores no meio campo com muita qualidade, como o Tiago Pratos, e por acaso nem jogou o João Mendes, não começou de início, estávamos a esperar que fosse o João Mendes, mas com o Tiago Pratos a lançar. Mas, sensivamente, quando ganhássemos a bola, podíamos explorar as costas da defesa, que sabíamos que os laterais não baixavam muito rápido. Estávamos muito, estrategicamente, estávamos muito bem, a nossa zona de pressão estávamos muito agressivos. E, como me recordo, na primeira parte, não acho que o Ferreira do Zêzere não criou nenhum lance perigo. Nós fechamos ao 1-0. Foi na primeira parte. Na primeira parte, ainda fechamos. Já estava noutra. Desculpe lá. Chegamos ao 1-0 na primeira parte. Com naturalidade, estávamos a jogar. Estávamos assim com qualidade, a sair em transição, porque a defesa do Ferreira do Zêzere estava muito subida e estávamos a conseguir explorar. E dava o sinal dos nossos avançados a conseguir explorar as costas da defesa adversária, do Ferreira do Zêzere. Na segunda parte, sabíamos que o Ferreira ia entrar mais agressivo, não estavam a perder 1-0, tinham a procura do resultado. Continuámos a defender muito bem, mesmo, muito bem, aparecemos com muito critério na zona ofensiva. Podemos ter feito pelo Bruno o 2-0, depois há um penalti, que não sei como é que a árbitra não marca, isto era um árbitro, que era a expulsão, porque era o segundo amarelo para o Cotovil, e era penalti, não marcou, pronto, continuámos dentro do jogo. Na segunda parte houve um pouco de dualidade de critérios, não percebi o porquê, mas não interessa, não foi por causa do lado, e depois empatámos o jogo. Fizemos o 2-0 perto do fim, e essa equipa era muito forte no jogo aéreo, nós sabíamos que era muito forte no jogo aéreo, e aos 45 e aos 51, 50, 50, aos 45 e aos 50, num livre, escusado, não percebi o livro, estava tudo longe, um livro, não sei se fez falta ou não fez, mas foi um livro escusado, assim, que era muito forte, jogar uma equipa alta, uma equipa agressiva pelo ar. Fizemos uma falta desnecessária, eles fizeram 2-1 e ganharam, claro, o ímpeto de ir para. Foram para cima de nós e devido a estar em direto, a ganhar a bola no ar, que o poderoso é muito, muito forte, o Fischer é muito forte no jogo aéreo. E com um lançamento lateral, em que nós não pode acontecer, tentamos dominar a bola à entrada da área em vez de bater logo na frente, porque faltam 2 minutos, temos que chegar feio, temos que chegar mal, temos que meter a bola como se fosse manter na quinta, nestes estados não queremos, temos que perceber como é que está o jogo. Perto do fim era jogar simples, não o fizemos e empataram de 2-2 com um grande gol. Acho que esse resultado é injusto, pelo futebol não há justiça. A justiça foram 2 gols, marcámos 2, não marcaram 2 e empatámos o jogo. Podíamos ter sido aqui uma vitória, é verdade, eu sei que o jogo, podíamos ter sido aqui uma vitória tranquilamente. Não conseguimos esperar o resultado. Paciência, para a semana temos que ganhar ao Fátima.
Luís Costa, treinador-se do Benavente. Oriense, Abrantes e Benfica empataram a 2 golos num jogo entre equipas com futebol positivo, mas com estados de espírito diferentes. Os abrantinos conseguiram mesmo o primeiro ponto da época, eles que têm feito por merecer o melhor registo, precisamente pela qualidade exibicional que têm colocado em prática. Em Orém, neste caso, o Abrantes e Benfica esteve em vantagem por 2 vezes, mas permitiu que o Oriense reagisse e salvasse 1 ponto. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que o empate acaba por se aceitar, admitindo que o adversário entrou melhor no jogo.
Sim, acaba-se por aceitar este empate. O Abrantes entrou melhor no jogo, nós entramos algo apáticos e adormecidos, aquilo que nós não queremos para a imagem da nossa equipa. e conseguiu chegar à vantagem. Nós, e bem, conseguimos igualar o marcador, e o jogo depois aí tornou-se um jogo mais equilibrado, mas no último lance, antes do intervalo, o Abrantes conseguiu-se colocar novamente em vantagem através de outra bola parada, e nós fomos para o intervalo em desvantagem. Entramos na segunda parte a reagir e conseguimos chegar novamente à igualdade, e depois houve algumas situações claras de gol para a nossa equipa, que poderíamos ter chegado ao gol, não conseguimos. O Abrantes também teve algumas respostas que também poderia ter feito gol, e acaba-se por aceitar o empate.
Este empate, ou este jogo, melhor dizendo, juntou aqui duas das equipas que têm um futebol positivo na nossa primeira divisão distrital. Foi assim mesmo neste jogo? As equipas, independentemente da forma como o resultado ia decorrendo, olharam sempre, tentaram sempre olhar para a baliza adversária ou não?
Sim, foi um jogo, eu digo que não foi um jogo bem jogado a tempo inteiro, mas foi um jogo, a espaços foi bem jogado, bem conseguido, tanto da nossa parte como da parte do Abrantes. Nós preocupámos em tentar explorar os nossos aspectos mais fortes, e o Abrantes também conseguiu ligar muitas vezes a bola de pé para pé, com os jogadores que também têm qualidade individual, mas penso que o jogo a espaços foi um jogo bem disputado e bem conseguido.
Pedro Gil, permita-me aqui olhar para aquilo que o Oriense tem feito, efetivamente uma vitória, dois empates, sendo que o primeiro empate até causou alguma surpresa. Se calhar esperava-se que o Oriense pudesse efetivamente superiorizar-se ao Salvaterrense, tendo em conta aquilo que foi o rendimento final das equipas na última temporada. Hoje vemos que o Salvaterrense, afinal, é uma equipa que desde aí só venceu. Gostava de lhe pedir uma análise àquilo que tem sido este início do Oriense, com particular ênfase a esse duelo diante do Salvaterrense. Se fica surpreendido com este rendimento da equipa de Salvaterra?
É assim, surpreendido, depois do que eu vi do Salvaterra e daquilo que eu sabia do Salvaterra, acabo por não ficar muito surpreendido, porque o Salvaterra forçou-se bem no sistema que eles costumam habitualmente jogar, têm jogadores experientes, jogadores já com bastantes anos de experiência no nosso distrital, que dão sempre alguma tranquilidade e algumas garantias ali nas equipas onde eles, jogadores com experiência que há aqui no nosso distrito. Depois de ver o Salvaterra a jogar em nossa casa, e nós acabámos o jogo com um elemento a menos após a expulsão do nosso central, acabou por ser um bom resultado, porque cada jogo tem a sua história, e a história daquele jogo foi essa: acabámos por falhar um penalti enquanto estava ainda um igual. Falhámos um penalti, levámos um homem expulso e depois foi aguentar o ponto, e conseguimos aguentar o ponto. Mas eu disse, cuidado com o Salvaterra, porque o Salvaterra não é uma equipa qualquer, é uma boa equipa, e vocês vão ver, partilho isso com os meus jogadores, vocês vão ver os resultados que o Salvaterra vai apresentar. E o que é certo é que, para mim, não causa estranheza, porque eu gostei muito da equipa de Salvaterra, e os resultados estão aí a pôr à vista aquilo da qualidade da equipa de Salvaterra.
Próxima jornada, deslocação até Torres Novas, uma das duas equipas que ainda não pontuou. Isto é bom sinal para o Oriense ou não?
É sim, nós temos que jogar com todos. Neste momento o Torres Novas está com 0 pontos, mas nós também temos que pensar que a semana passada, esta jornada que passou, a terceira, nós já também tínhamos jogado contra um adversário que não tinha pontos, que era o Abrantes, e neste momento tem um ponto. Cada jogo tem a sua história, o campeonato é longo, vai ser um campeonato bem disputado, e nós vamos querer vencer o Torres Novas, como é óbvio, mas temos de ter em atenção que o Torres Novas também vai querer dar a volta por cima a esta série de maus resultados que tem acontecido. E nós certamente que não queremos fazer parte da festa do Torres Novas e dessa reviravolta. Nós temos que ir fazer o nosso jogo e temos que ir jogar para ganhar. Se conseguimos ou não, pois no final do jogo nós logo iremos ver. Mas o nosso foco tem que ser dar continuidade a este início de campeonato positivo. Dar continuidade é conseguir os 3 pontos. Agora, claro que o Torres Novas tem uma resposta a dar também deste início de campeonato.
Pedro Gil, treinador do Oriense. Já Paulo Fernando, técnico do Abrantes e Benfica, elogiou a postura dos jogadores, que deram tudo, referiu, não deixando ainda assim de lamentar que algumas questões de pormenor tenham custado o triunfo.
Sim, claramente que sim. Entramos bem, fizemos o mais difícil, que foi meter-se na posição do vencedor. Nos primeiros 20 minutos, não me lembro de uma única vez o Arém chegar à nossa mesa. depois de fazermos o golo, inconscientemente, se calhar por não termos ainda pontuado, quisemos segurar o resultado, baixámos linhas e depois o adversário começou num futebol direto que acabou por empatar a partida. Voltámos a assumir o jogo, voltámos a querer jogar outra vez. Vamos para o intervalo a vencer por 2-1 e claramente na primeira parte fomos claramente superiores ao adversário. Na segunda parte acho que foi um jogo mais equilibrado, um jogo mais luta. Entramos concentrados, acaba por empatar o jogo num lance de luta e depois tentámos, mas não conseguimos vencer. Mas claramente que sim, mas um jogo em que merecíamos um bocadinho mais. Mas é aquilo que eu digo, acho que a equipa teve uma excelente atitude, num campo extremamente difícil, não é fácil conquistar pontos em Orém, porque o Orém também é um adversário valioso e luta muito também por conquistar pontos, mas pronto, acabou por ser o empate.
Paulo, ofensivamente, defensivamente, trabalhar o coletivo, o que é que aqui está a faltar para que o Abrantes e Benfica consiga traduzir na prática aquilo que exibicionalmente até tem conseguido neste arranque de campeonato?
É assim, os jogos têm sido resolvidos ou têm sofrido os golos por pormenores. Pormenores de alguma concentração que é necessária no início das épocas. Porque fisicamente as equipas não estão indo ao seu melhor nível e o fator de concentração é importante. E também nos tem faltado em alguns momentos o fator sorte, porque ainda ontem temos, nos últimos 5, 6 minutos, temos duas bolas na cara do golo em que podemos dominar a bola e finalizar bem, tentamos estar de primeira, por exemplo. Falta ali alguns pormenores que temos que melhorar com o tempo, vamos lá. Apesar de começar a ser difícil, porque começamos a ver aqui já alguns pontos de diferença, apesar de estarmos ainda no início, mas sim, temos que trabalhar estes pormenores, porque é importante cada vez mais a concentração, porque o resto até vamos fazendo as coisas bem feitas, mas há ali momentos do jogo em que falta-nos algum discernimento para não sofrer assim os golos.
Próxima jornada, recepção ao Salvaterrense, aqui se calhar deste início de campeonato será a equipa que poucos estariam à espera que pudesse ter já nesta altura 7 pontos conquistados. Pergunto se efetivamente o treinador do Abrantes e Benfica também concorda que há aqui alguma surpresa associada ao Salvaterrense ou se nem por isso?
É assim, no início podíamos estar a falar em surpresa, mas com quem tenho falado, pronto, é normal que nós tentamos saber algumas informações do adversário. E todos os treinadores que têm enfrentado o Salvaterrense são unânimes a dizer que o Salvaterrense entrou bem no campeonato, está com alguma qualidade em termos de jogo, em termos de entrega ao jogo, em termos de ter bola também. Poderia ser uma surpresa no início, mas depois daquilo que todos têm comentado, acho que não é surpresa nenhuma, porque fizeram para conquistar esses pontos. É uma equipa que está bem neste momento. Vai ser um jogo extremamente difícil, porque, volto a dizer, já tinha dito a semana passada, em relação ao Orém, é uma equipa que marca 5 golos de omação, é uma equipa que tem que estar bem, e ontem notou-se, o Orém ofensivamente é uma equipa muito difícil, tem dois pontos de lança muito, muito bons, e o Salvaterrense é igual, uma equipa que está a ganhar por 4-0 a omação numa altura do jogo, e depois ainda acaba por vencer por 4-2, tem que ser uma equipa que quem marca 4 golos, uma equipa com uma omação, que é uma equipa experiente, tem que ter qualidade, e pronto, nós sabemos que fomos contra um adversário difícil, certamente.
Paulo Fernando, mais também conhecido por Seninho, técnico do Abrantes e Benfica, aqui então na reação a este empate da sua equipa no reduto do Atlético Oriense. E assim olhamos para esta terceira jornada da primeira divisão distrital. A próxima jornada será no dia 9. Águias de Alpiarce, Entroncamento Atlético Clube, Alcananense, Amiense, Benavente, Fátima, Samora Correia, União do Tomar, Cartaxo, Fazendense, Abrantes e Benfica, Salvaterrense, Torres Novas, Oriense e o Amação Ferreira do Zezer. Ou seja, os dois líderes, ainda que somam por vitórias os jogos realizados, jogam fora de portas e em terrenos complicados. União do Tomar, precisamente, estará diante da sua besta negra, precisamente o Samora Correia, uma equipa que na última temporada conseguiu então surpreender os nabantinos, precisamente no campo da Morteira. Foi mesmo a primeira derrota dos nabantinos na última época, a primeira derrota num campo tradicionalmente difícil. Já o Fazendense desloca-se ao reduto do Sport Lisboa e Cartaxo, um adversário também duro de roer, conforme ficou então demonstrado neste fim de semana com a deslocação do Sport Lisboa e Cartaxo a Tomar. Ainda no âmbito do futebol distrital, se um olhar não para a segunda distrital, que ainda não começou, mas para a Taça Ribatejo, que está então na sua fase de grupos. Vamos então olhar para as séries. Começamos com a Série 1. Vamos aos resultados. A segunda jornada, Alfarede 1, Vasco da Gama 4, Ataleiram-se 3, Pernas 4. Vasco da Gama e Pernas lideram 4 pontos, terceiro Ataleense e Alfarede com um ponto somado. Próxima jornada, neste feriado 5 de outubro, Pernas, Vasco da Gama e Alfarede Ataleense. Refira-se que são apurados os dois primeiros de cada série. Isto foi a Série 1. No que diz respeito à Série 2, também aqui a segunda jornada, Marinhães 0, Glória do Ribatejo 1, União de Almeirim 2, Passo dos Negros 3, na frente Glória do Ribatejo, 6 pontos, segundo Passo dos Negros com 4, terceiro Marinhães, 1 ponto, quarto e último União do Almeirim, que ainda não pontuou. Próxima jornada, Passo dos Negros, Glória do Ribatejo e Marinhães, União de Almeirim. Avançamos, Série 3, também segunda jornada, Tramagal 6, Vilarense 2, Moçarriense 1, Porto Alto 0. Na frente, Tramagal e Moçarriense, ambos com 4 pontos, terceiros Porto Alto e Vilarense com 1 ponto. Próxima jornada, Porto Alto, Vilarense e ainda o Tramagal com o Moçarriense. Avançamos a Série 4. Para não fugir à regra, segunda jornada, Espinheirense 3, Golganense 0, precisamente o Espinheirense é líder, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos, ainda sem qualquer ponto o Rebocho e também o Golganense. Avançamos para a Série 5, também aqui 3 equipas, duas delas jogaram neste fim de semana, Forense 1, Riachense 1, na frente do Forense 4 pontos, segundo Riachense com 1 ponto, terceiro e último Benfica do Ribatejo, que ainda não pontuou. Próxima jornada, Riachense Benfica do Ribatejo. Finalmente, na Série 6, também aqui 3 equipas, Caxarias 2, Ortiga 1, Caxarias lidera 6 pontos, segundo Ortiga, que ainda não pontuou, tal como o Pego. As duas equipas vão defrontar-se na próxima jornada. E assim finalizamos a terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos ter motivos de reportagem, que a Hertz efetuou a reportagem, uma entrevista também a Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte de Hertz Desportivo. Vamos então, foi comprometido, dar sequência a uma entrevista que a Hertz fez com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém. Uma entrevista de a perspectiva desta temporada já em curso, sendo que outros assuntos, tal como a chegada do Ferreira do Zezer à primeira liga de futsal, também se não faltaram numa conversa onde o dirigente fez questão de vincar o esforço da Associação de Futebol de Santarém para garantir o apoio possível aos seus clubes filiados.
Estamos muito contentes porque depois de 18-19, esta é a primeira época que arranca de uma maneira que acreditamos que não há condicionalismos para que desenrola da maneira chamada normal. Portanto, a pandemia foi um período negro nas nossas vidas, que cancelou provas, condicionou futuro, provas do ano seguinte, e conseguimos em 21-22... uma época já correu dentro de alguma normalidade, mas que foi o resultado também de uma retoma que ainda se conseguiu em tempo útil, com o esforço dos clubes, com o acreditar dos clubes, o acreditar de todos nós, que foi um investimento muito forte, mas que levou a época 2021-22, que acabámos de há pouco terminou, em que conseguimos uma retoma, de maneira que já teve mais atletas inscritos do que o último antes da pré-pandemia. Isso é um motivo de regozijo. Esta tem todas as condições, no nosso querer e na nossa aposta, de que vai desenrolar-se seguramente, com dentro de toda a normalidade, com grande fair play, com grande competitividade entre as equipas, é isso que acreditamos. E estas duas primeiras jornadas, na primeira divisão e a taça na segunda, já são uma boa mostragem daquilo que acreditamos que vai ser a época desportiva.
Sr. Presidente, ao nível de atletas, ao nível de clubes que neste ano, nesta época,
se preparam, já estão em competição, e outros que se preparam para entrar em competição, também aqui colocando o futsal em equação e as camadas jovens. Estamos aqui a falar em números gerais, em algum aumento relativamente a épocas anteriores ou não? Principalmente o número de atletas.
Não, nós vinhamos numa linha crescente do aumento do número de praticantes. A época da pandemia, enfim, tivemos 30% de perda. A época passada já tivemos 1,46% superior à pré-pandemia. Portanto, crescemos, ao contrário, a nível nacional, teve uma quebra, a época passada, de 4,4%, salvo erro. E, portanto, esta vai na linha de crescimento que acreditamos, que vamos retomar um crescimento que vinha ao longo de 10 anos, e que na época que terminou, tivemos 8.356 atletas inscritos, com 165 árbitros, já naquela linha de crescimento. Neste momento, números desta época desportiva que está no início, mas que já tem indicadores, estamos com mais atletas inscritos que no período homólogo da época passada. Portanto, isto é o sinal que os clubes, os 80 clubes, também aqui uma nota, chegámos este ano aos 80 clubes, não tínhamos nos anos, não tínhamos chegado ainda este número, 80 clubes, com 500 e tal equipas, espero que venham a ser inscritas, e portanto a linha de crescimento é isso que acreditamos. A força e a resiliência dos nossos clubes, dos nossos dirigentes, foram capazes de ultrapassar este período negro, e acho que o futebol distrital está na linha daquilo que desejamos e que acreditamos e para o qual trabalhamos.
Estamos aqui na apresentação do Congresso do Desporto. Um dos intervenientes recordou que no Distrito de Santarém, no futebol não há nenhuma equipa profissional, nos escalões profissionais. Mas este ano temos três equipas no Campeonato de Portugal. Equipas aqui já com um certo estatuto, que podem proporcionar aqui um certo estatuto para o futuro. O que é que isto pode significar para o futuro do nosso futebol?
Olha, duas notas. Aquela informação foi aqui dada. Eu vou mais longe, digo, a maioria, mas uma maioria significativa das associações distritais e regionais não têm clubes nos campeonatos profissionais. Nós, felizmente, festejamos este ano a entrada do Ferreira de Zezer no futsal, na primeira divisão, tem lutado intensamente para lá chegar, e lá chegou finalmente, e para nós é um excelente catalisador para continuar o desenvolvimento do futsal. É uma ótima. Os três clubes do Campeonato de Portugal é uma realidade, e temos este ano mais equipas inscritas a nível nacional nas camadas de formação do que tínhamos na época anterior. Isto é a força do futebol distrital, projeta para o sétimo lugar do ranking nacional das 22 associações, assenta fundamentalmente na formação. Mas, paulatinamente, vamos crescendo, e de uma maneira sustentada, e o futsal é um bom exemplo, lá iremos chegar.
Sr. Presidente, mesmo para terminar, o futebol distrital, os clubes do nosso distrito, têm o apoio que merecem por parte de quem devia, neste caso, poder local, empresas? Estamos num distrito, quer queremos, quer não, parte dos concelhos fazem, estão no interior. É aqui alguma corrida injusta relativamente a outras realidades?
Não, há outras realidades. Há pouco quando falamos nas equipas profissionais, elas são todas encostadas ao mar. Portanto, tirando a equipa mais do interior, é este ano uma exceção, que é Chaves, porque todas as outras são equipas do litoral. Isto traduz também a nossa região, a nível da falta de uma equipa profissional nos campeonatos, nos patamares mais elevados, significa também a realidade económica ou financeira. O força empresarial da nossa região também se traduz naquilo que é o investimento no desporto. Ora, quanto às autarquias, há autarquias a apostar e a apoiar muito. Sem as autarquias e o apoio que fazem, a realidade, o número de atletas não seria o que é hoje. E que as infraestruturas desportivas, que apesar de tudo têm feito uma revolução fantástica, mas que já neste momento já falta infraestruturas desportivas, e sente que os municípios estão a encarar o desporto, como é o exemplo desta organização conjunta de quatro municípios na aposta no desporto, porque o desporto, enfim, é uma escola de virtudes e é de facto é decisivo para a formação dos mais jovens em particular.
Agora sim, uma mensagem final para os nossos agentes desportivos.
Olha, votos que se consigam atingir os vossos objetivos nesta época desportiva, e mais uma vez nós contamos com e temos a certeza da força e da dinâmica dos clubes, dos seus dirigentes anónimos, que passam muitas horas das vidas dedicadas à formação dos mais jovens, e podem e acreditem que a associação tudo vai continuar a fazer na aposta direta para que os clubes consolidem a sua sustentabilidade, que é isso que é decisivo.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém.
Motivo de reportagem, o Centro Cultural do Entrocamento foi palco para a apresentação do Congresso do Desporto, evento que irá decorrer a 5 e 6 de novembro nos concelhos de Abrantes, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e precisamente na conhecida como Cidade dos Comboios. Está em causa uma iniciativa que é certificada pelo Instituto Português do Desporto e Juventude com a atribuição de créditos aos técnicos de desporto participantes. As inscrições, essas, abrem brevemente. O programa centra-se na realização de vários plenários com oradores reconhecidos e de mérito na sua área de intervenção e no panorama desportivo. A ERT marcou presença na apresentação, à altura em que Jorge Faria, presidente da Câmara do Entrocamento, se congratulou com esta realização numa abordagem ainda à realidade desportiva do seu concelho e do próprio distrito de Santarém.
O distrito de Santarém não tem nenhum clube de futebol profissional. Não sei se não será mesmo o único. Não, o único não, que haverá vários distritos mais do chamado interior que não têm. Mas um distrito com a nossa... Porque nós, enfim, eu penso que é comum aos municípios que aqui estamos, apoiamos sobretudo e apoiamos fortemente, cada um com a das formas que mais adequadas, apoiamos sobretudo o desporto amador. Nós temos no Entroncamento e Abrantes e Torres Novas e Barquinha, temos muitas disciplinas, muitos desportos diferentes. Por exemplo, nós no Entroncamento temos 5 desportos de artes marciais diferentes, só para ter, e com muitos participantes. Isso para nós é gratificante.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, foi outra das presenças mais notadas nesta sessão. O autarca explicou como nasceu a ideia de se avançar para este congresso.
Não foi tanta surpresa assim para mim pensar que era possível estar aqui estas pessoas que aqui estão. Não foi, de facto, uma enorme surpresa. E isto porquê? Porque isto, há eventos que são desenhados e pensados para uma determinada dimensão e porventura ficam reféns de si próprios na sua localidade ou no seu espaço, e há eventos quando são pensados, quando são desenhados, quando são elaborados, sobretudo do ponto de vista conceptual, quando se pensa nisto, percebe-se logo que isto tem pernas para andar e isto deveria ter de facto uma dimensão extraordinária.
Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes. De presidente para presidente, agora Pedro Ferreira, da Câmara de Torres Novas, outro dos municípios envolvidos, destacou a evolução do desporto à escala nacional e principalmente no meio distrital.
Há 30 anos atrás era impensável falar deste congresso, era impensável preocupar, era impensável porque o desporto era encarado e organizado de uma forma completamente diferente do que é hoje. Era o desporto de bairro, era alguém que juntava os vizinhos e conseguia até umas t-shirts e transformá-las em equipamentos, botas ou sapatilhas, cada um, desculpem a expressão, que se rascasse e que fosse da melhor maneira, e não havia o espírito organizado que há hoje, nem as preocupações que há hoje. Mas ainda bem que há essas preocupações a nível da sociedade, a nível dos pais, até chegam ao ponto de querer um campeão em casa, e têm esse direito de procurar ter um campeão ou uma campeã em casa.
Já Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, destacou o processo organizativo para dar conta da missão facilitada que os municípios tiveram.
E dizemos que, de facto, organizar este congresso foi fácil. Foi fácil pelas partes que foram aqui convidadas, aliás, foi aqui ao lado que adjudicámos este congresso, na altura das festas do entroncamento, mas e também valorizámos aqui o trabalho, nomeadamente também dos nossos vereadores da área do desporto e também dos nossos técnicos que acompanharam e, de certa maneira, dinamizaram. Também trabalhar com o Dr. Paulo Lourenço, meu ilustre colega, é muito mais fácil, porque a sua entrega e também a sua parcimónia, a sua intensidade nos projetos é meio caminho andado para quem é autarca e está atento a estas coisas, de facto dizer avance, continue, é confiança plena e de facto assim é fácil trabalhar e faça-lo acontecer.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Congresso do Desporto a 5 e 6 de novembro, no entroncamento Abrantes, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. E assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com Hertz.